Olá, boa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida. Estamos aqui nessa transmissão ao vivo, nesse minutinho tão poderoso que entramos aqui. E que seja uma bênção também na sua vida, que Deus esteja entre nós nessa transmissão. Sempre temos aí um pouquinho de tempo para que as pessoas possam se conectar. Hoje acabei entrando aqui com uma hora, não digo de atraso, né? Mas uma hora mais tarde do que de costume. Mas eu pretendo continuar com o horário das 21 horas, até porque tem uma galera que ora junto comigo às 5 da manhã de domingo, né? Então, sábado à noite, nós tiramos esse tempo aqui para um tratamento espiritual. E jejumismo é uma coisa terrível, e isso afeta nossos resultados. Uma coisa pode ser boa ou ruim, depende do ponto de vista de quem vê. E dali para frente, elas podem piorar muito. As pessoas inclinadas ao negativismo. Então, uma boa noite. Hoje nós não vamos aqui enrolar muito tempo para o início. Nós vamos ter um tratamento mais curto, tá? E, da mesma maneira, bem proveitoso. Vou fazer uma oração para nós darmos início ao tratamento espiritual de hoje. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, estou aqui com outras pessoas, tantas quantas o Senhor tem permitido. Eu trago aqui, Deus, uma proposta espiritual, não necessariamente psicológica, mas espiritual. Então, me sinto no dever de cumprir com o que eu proponho, não mais do que isso. Mas por que preciso fazer mais do que isso? Se essa proposta envolve Cristo, envolve o poder do alto, o poder do Senhor, eu venho aqui de maneira informal. Eu não quero ter mais barreiras entre nós, quando bem na realidade precisamos da verdade, precisamos ser realistas e sentir o ser humano, sermos humanos também, e assim podermos consolar a muitos. Tu és o único herói, o nosso Salvador. Então esteja entre nós e nos salva hoje, Deus, desse sentimento terrível que é o negativismo. Eu sei, Pai, que são minutos que não vão decidir um costume, um hábito de toda uma vida, mas pode ser o início de uma grande libertação e de uma mudança radical que virá posteriormente. Eu peço que o Senhor opere aqui em nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos então para Gênesis capítulo 35. E nesses tratamentos de sábado, eu tenho a intenção, sim, de que as pessoas que têm perguntas possam fazer essas perguntas, né? Aí nos comentários. Eu começo nesse trecho de Gênesis 35, porque nós identificamos ali uma mulher que estava em um momento muito difícil, porque ela estava dando à luz a um filho e ela estava tendo dores no seu parto. Eu sempre imagino que nós temos que estudar o contexto que a pessoa está vivendo naquele momento, jamais julgarmos quem quer que seja, mas é muito importante a gente ver o contexto daquela situação para poder entender o porquê que as pessoas reagem daquela maneira. Alguns dizem que a pressão, ela extrai o que a gente já traz dentro de nós. Ela extrai a nossa verdadeira pessoa, que ela sai para fora. Então, eu não estou afirmando que seja assim, mas nós vamos ler esse trecho da Bíblia e você vai poder visualizar aqui o positivo e o negativo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós vamos ter a visão agora bem clara a esse respeito. Diz aqui em Gênesis 35, no versículo 16, que faltava um pequeno espaço para chegar a Efratá. De Efratá é terra frutífera, né? Já ouviu falar de Belém, Efratá, né? Belém, onde Jesus nasceu. Teve um filho, Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. Muitas vezes, queridos, o negativismo, ele também compõe aquele contexto em que a pessoa está vivendo. Às vezes já deu tanta coisa errada para ela, que ela já tem uma predisposição ao negativismo. Então, quem garante que agora não vai dar errado também? Se já aconteceu isso tantas outras vezes, é assim com as pessoas que sofrem, por exemplo, desilusão. pessoas que são não reconhecidas dentro do trabalho ou até dispensadas por muitas vezes, pessoas que ouviram repetidamente críticas, às vezes podem estar inclinadas ao negativismo. Então essa mulher teve trabalho em seu parto, ela estava sofrendo naquele momento, era um contexto de dor intensa. E naquele contexto, diz ali, no versículo 18, que o filho dela nasceu. E ela ouviu aquela notícia, né? Não temas, porque também o filho terá. No versículo 18, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni. Gente, Benoni significa o filho da minha dor. Então, quantas vezes, queridos, as pessoas também, no meio de tanta dor, de tanto conflito interno que elas estão passando naquele momento, são inclinadas a olharem para coisas boas, inclusive, e acharem um nome ruim para aquilo, darem um significado negativo para aquele acontecimento. Porque talvez dentro do contexto em que a pessoa está, naquele sentimento de tamanha dor, ela não consegue ver o que há de bom, o que está acontecendo de bom, porque ela está ruim. Porque naquele momento, não apenas aqui na vida de Raquel, que na verdade a dor foi tão intensa que ela morreu de fato e de verdade, e nós estamos extraindo aqui uma lição para a vida emocional. Então não é no sentido literal que nós estamos estudando essa palavra, mas aprendendo que muitas vezes a dor é tão intensa que de ver as coisas com os olhos negativos. Às vezes alguém está bom para mais, estava quase dando certo, de repente não dá mais. Então quase fechou o negócio, só que tudo ficou no quase. Então há uma dor interna que pode afetar a nossa visão. E essa visão que nós temos negativa é uma visão que eu não me refiro a esses olhos aqui, porque os olhos físicos, é confirmado isso pela ciência, ele serve como passagem de luz. A visão do ser humano, ela está aqui atrás, né? Então, a visão é o que fica guardada dentro da sua memória. Essa é a visão que afeta o seu destino, tá? Essa visão aqui, eu inclusive sou míope, né? Às vezes alguém aí também tem problema na vista. Mas tudo bem, a gente usa um óculos, uma lente de contato e acaba resolvendo. Agora, o problema do negativismo é que ele atinge essa visão aqui, ó. É a visão onde guarda a informação. Tá cortando aí o vídeo? Estão me avisando aqui que tá cortando. Eu estou tentando aqui nós melhorarmos isso, né? Ok. Afeta essa visão interna. Isso aqui é o que você lê em Provérbios 23, 7. Como você imagina aqui nessa visão interna, é como internamente. E quando a gente é afetado com esse negativismo na nossa visão interna, isso fica gravado dentro da gente, a vida está correspondendo àquilo. Há relatos, inclusive a minha própria filha, no final do ano passado, me disse: mãe, o meu desempenho na escola por dois motivos. E ela disse assim: foi ruim porque eu fui negativa e pelo uso de celular e notebook, né, internet de forma geral. Então, ela mesma reconheceu que a primeira razão do mau desempenho foi o negativismo. Foi ver as coisas de uma maneira, de um ponto de vista errado. Foi ver o lado ruim das coisas, em vez de optar pelo lado bom. Amados, não está cortando mais, disse a Márcia. Então, glórias a Deus. Um abraço para o Eduardo, o meu irmão que eu amo tanto. Tô falando de irmão de sangue, gente. Eduardo, se tiver aí ainda, né? Alguns entram um pouquinho e saem. Então, voltamos ali. Eu vi aqui também um comentário que... agora eu não lembro mais quem escreveu. Que lembrou de Josué e Caleb, né? Escreveram agora há pouco ali. E eu acabei... foi a Bia, né, Bia? E é isso mesmo. Lá agora, exatamente o que ela disse. Lembra que Deus mandou, então, Moisés enviar 12 espias para ver a terra. E aquela terra é a terra prometida que Deus havia de dar a eles. 12 cabeças de Israel. 10 voltaram dizendo que a terra era maravilhosa, que tudo aquilo era realmente uma coisa mais do que eles esperavam, mais do que pensavam, mas eles eram pequenos demais para conquistar. Aquilo não era para eles, porque eles se sentiam gafanhotos no meio de gigantes. Então você consegue imaginar pessoas tão negativas, que no lugar de cabeça, porque isso é um agravante. Por que é um agravante? Porque pessoas que são cabeças, elas são influenciadoras. Consegue imaginar que essas pessoas que estão no posto de cabeça, elas precisam serem positivas, elas precisam passar uma coisa boa para animar os demais. Aquele que deveria estar otimista, está falando que se sente um gafanhoto, o que vai ser dos seus liderados? Não é verdade? É terrível quando esse negativismo vem de um cabeça. Às vezes do cabeça da casa, que é o marido. Às vezes da liderança de uma igreja, de uma empresa, de um gerente. Negativa, ela tem o potencial de desmoronar mais. Então eram 12 cabeças, somente 2 deles disseram: se Deus for conosco, a gente vai entrar, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir. Mas veja que percentual é esse: de 12, 10 eram negativos, 10 eram pessoas que só estavam ali com esse tipo de visão. Então eu vejo a coisa boa, mas eu penso que não é para mim. E por quê? Porque eu mesmo não me vejo adequado, eu me acho uma pessoa sem condições, sem força para tal, sem merecimento, seja lá qual for a razão, eu não me vejo no bom, porque sou uma pessoa negativa. Assim dirá aqueles 10 homens, 10 homens. E hoje, meus queridos, por vezes nós vemos repetir pessoas negativas do que pessoas positivas. E se essas pessoas calassem a boca, mas não, elas estão falando das dificuldades, da sua incapacidade, às vezes não se vendo capazes, elas olham para nós e veem que a gente também, e veem que nós também não somos, infelizmente, né? Porque a pessoa que ela se sente pequena, ela provavelmente vai fazer você também se sentir pequeno. Então são negativas que nós fazemos bem muito grande, que é difícil, muito difícil nós conseguirmos mudar o que está dentro dessa pessoa. Eu vou te dizer por que o negativismo é tão difícil de ser vencido. Eu estava vendo hoje um vídeo, na verdade esse vídeo foi uma orientação da faculdade que eu faço, que é psicologia. E nesse vídeo há uma pesquisadora, que é uma psicóloga lá dos Estados Unidos, e falando sobre o negativismo, e ele é muito difícil de ser superado. Encher um copo com metade de água, tá? Para algumas pessoas disseram: esse copo tá meio vazio. É verdade, né? E para outras disseram: esse copo tá um pouco cheio. Então é mais otimismo no grupo de pessoas que ouve que esse copo que aqueles que falam tá meio vazio. Não, não quero. A pesquisa acho que foi com uns três acontecimentos. Um deles também foi a respeito de um médico. Você precisa fazer uma cirurgia. Esse médico, ele tem 70% de chance, 70% que ele tem de sucesso. Aí o outro médico, outro grupo, é o mesmo médico, tá? Houve assim, ó. Ele tem 30% de ineficácia e ele não é tão bom em 30%. O grupo que ouviu que 70% o cirurgião era bom, ficou com ele, né? Ok. O grupo que ouviu 30%, mesmo cirurgião, né? Eles já, né, não queriam. Aí falaram de novo para o mesmo grupo. Isso aí é uma pesquisa que existe. Tá? Depois eu vou ver se eu consigo colocar essa pesquisa nos comentários desse vídeo. Vamos ver se eu consigo aí. Aí no grupo que ouviu que o médico era 70% bom, eles ouviram daí, olha, 30% é que ele não é tão bom assim. Então, eles já não quiseram, né? O outro grupo ouviu então uma frase otimista. Olha, 70% de chance que ele seja bom. Não mudaram de ideia. Então, nessa pesquisa, não sei se deu para entender eu falando, mas eu vou postar, está em inglês, mas já tem uma legenda ali para quem precisa. Ativismo, quando eles tinham pensamento negativo, dificilmente eles conseguiam migrar do negativo para o positivo. É muito difícil. Quando você já está com o negativo na sua mente, é difícil você aceitar o contrário daquilo. Então, por isso que algumas pessoas são negativas hoje, são negativas amanhã, como está escrevendo aqui a Tainá, que deve ser a Kelly, né? No meu trabalho, tem uma pessoa muito negativa. Vejo que isso traz um clima muito ruim. Pelas palavras, desmotiva os outros. É verdade, Kelly. Quando essa pessoa negativa está no trabalho, apenas como colega de trabalho, já é muito difícil. Agora pense quando os cabeças são negativos. Pessoas que veem, olha, fulano... conheceu a Cristo, fulano se converteu, de repente a pessoa negativa faz, ele vai passar a luta ainda. Assim como quando as pessoas estão naquele primeiro amor, eu estou 20 anos com Jesus, eu sou apaixonada por ele, então as pessoas falam, no começo é assim, né? Mas depois você vai ver como é que esfria, você vê que a pessoa é negativa. E essas pessoas negativas, elas têm, não é um pequeno resultado ou inexpressivo, mas às vezes o resultado dela é ruim também. Então não vale a pena. E essas pessoas negativas, elas têm essa de abrindo a boca, estragar o ambiente, como a Kelly escreveu ali, vou dizer a Tainá, né? Ela tem o poder de estragar o ambiente. E infelizmente, queridos, muitas pessoas, naquele percentual de 12, 10 espias foram negativos, então nós conseguimos imaginar que há um grande grupo de negativos para poucos otimistas sonhos de vencer. Você lembra quando falei? Você lembra quando eu falei do Thomas Edison, que o auxiliar dele diz: já são 700 vezes que dá errado. E o Thomas Edison disse o quê? São 700 vezes que nós deixamos de ser iludidos. Agora, são 700 chances que deram errado para provar que estamos mais perto de dar certo. Olha a visão. Por isso não desistiu. Então, a pessoa que tem esse lado positivo, ela consegue... transpor uma situação, ela muda uma circunstância, ela muda um bairro, uma cidade, um país, uma igreja, uma empresa, ela muda uma família toda. A Bia está escrevendo aqui, ó, pais negativos prejudicam a autoconfiança dos seus filhos, com certeza, e nem precisam dizer, né, Bia, para esses filhos que eles não vão conseguir. Às vezes, nem deixam eles tentarem, porque elas já acreditam que eles não vão conseguir. E sem mensagem alguma já estão dizendo muito. Apenas pelo simples fato de dizer nem vá, nem tente, nem faça. Infelizmente, muitos cabeças são negativos. E de toda a situação, de tudo que está acontecendo de ruim, e nem precisa ser ruim, porque os espias foram negativos, tendo promessas de Deus. Eles foram negativos quando espiaram uma terra que já era proposta para que eles morassem lá. Então, às vezes, a pessoa é negativa, mesmo que se tenha muita coisa à sua volta, promessas de Deus, palavras boas, ela consegue ver o ruim. O negativo, ele consegue... O magnetismo que parece que faz ele ser atraído para olhar só o ruim. Ele consegue ver as coisas ruins da vida e isso nos seus pormenores, não só a grosso modo, não só na totalidade, mínimas, em coisas bem pequenas, ele já consegue ver, inclusive no tocante a um céu nublado, a um dia que está cinzento, há uma chuva que não para de cair e ele tem que sair. Então ele consegue ver o ruim desde as coisas pequenas. E infelizmente, dentro desse negativismo, vemos aqui a Raquel tendo seu filho. Torno a repetir o contexto que ela estava. Eu acho muito injusto a gente falar da pessoa. Travou um pouquinho aí para vocês, né? Acho muito injusto a gente falar de uma pessoa que, e sem estudar o contexto que aquela pessoa está vivendo. E da mesma forma, queridos, algumas pessoas já tomaram tanta pancada, receberam tantos nãos e já deu tanta coisa errada, que mesmo bom, ela não consegue ver aquilo como tem seu filho e dá o nome de Benoni, o filho da minha dor. Em seguida, para a mesma criança, surge então um novo nome. O Jacó, o pai daquele filho, estava perdendo a mulher que ele mais amava. Então veja que ele também estava tendo um prejuízo terrível, uma dor horrível em seu emocional. Pensa que coisa mais horrível que ele estava sentindo naquele momento. Ele trabalhou tantos anos para ter essa mulher. Ela foi a primeira morte prematura em Israel. Gente, pensa isso. A dor que ele estava passando, mas quando ele viu aquele filho, ele disse, Benjamim, o filho da minha destra. Pois é, José, está travando muito hoje, né? Eu acho que outras vezes não trava tanto assim. Vamos estudar aí a localização que eu estou fazendo para a gente não ter mais esse problema. Então vamos voltar ao contexto aqui. Para a mesma criança, deu o nome de Benjamim. Benjamim significa o filho da minha destra. E nós sabemos que até hoje, o lado direito, ele tem uma conotação positiva. O lado direito é o positivo. Eu não estou falando da política, ok, queridos? Não tem nada a ver com política aqui. Então, o lado direito é o lado da destra de destreza, de fazer melhor, né? O lado da minha força é a mão direita. Sei que existem pessoas que são canhotas, minha filha também é. Mas a direita tem conotação de positivismo. Então, nós conseguimos imaginar que Jacó, ele conseguiu, ainda que perdendo a esposa, que perdendo uma perda tão significativa, uma dor tão grande, ele conseguiu ver que nasceu algo positivo. Ele conseguiu ver o filho. Amados, amados, veja, muitas vezes até num casamento as pessoas pensam, né? Puxa vida, como deu errado? Como aconteceram coisas ruins? Que contexto terrível que eu vivi? Mas nasceram filhos. Nasceram filhos, nasceu uma experiência. Tantas coisas boas que aconteceram e nós precisamos despertar para essas coisas maravilhosas que estão além da dor. No meio da dor, mesmo no contexto terrível de dor, há a possibilidade de se ver coisas boas, maravilhosas. Pastora, no caso de pessoas que passam coisas positivas para com os outros, mas para si mesma, vê como com negativismo. Existem muitas vezes aquele ditado, né? Médico, cura-te a ti mesmo. Do Dijó, Nereide, que fez a pergunta, né? Está escrito assim para Jó: você consolou tanta gente e agora você está nessa situação. Muitas vezes acontece isso conosco, pode ter certeza disso. Mas com relação especificamente ao negativismo, nós vamos fazer aqui o exercício de hoje, que faz justamente entendermos ser uma escolha de ponto de vista. Porque nós estamos vendo aqui uma mesma criança. O Benoni é o Benjamim, né? Então, isso aqui é o que me despedaçou. Mas eu também posso dizer, isso aqui é o lado positivo da minha vida. Isso aqui é o que vai fazer eu me levantar daqui para frente. Isso aqui foi a minha lição. Isso aqui foi o nascimento de uma coisa boa. Essa experiência vai me transformar. Então, fazer da mesma situação uma escolha positiva ou uma escolha negativa, né? Tem uma lista na Bíblia que eu acho muito interessante, queridos, que está em Hebreus 12, tá? Em Hebreus 12 fala, no versículo 18, mais forte. Será que o vídeo está começando a decolar aí ou está travando, gente? Será que eu vou ter que ver com olhos positivos aí esse vídeo travando ou nós vamos ter que ver com a estrutura aqui desse prédio? Olha lá. Eu falo é melhor da operadora que a gente tem, né? Então, não sei o que eu faria para melhorar mais. Olha lá, gente. Hebreus 12, no versículo 18. Olha o que diz ali. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, à escuridão e às trevas, e à tempestade, ao sonido da trombeta. Gente, está travando bastante ainda? Mas eu vou continuar aqui, aí fazemos a oração. No outro sábado a gente dá uma ajustada aí. Amados, tem uma lista aqui em Hebreus 12, 18, do que nós não chegamos ainda. Falando com o povo do Senhor. Não chegastes. Aí tem uma lista. Não cheguei. Está em Tocantins, Antônia. Puxa, que pena que está travando muito hoje. Que pena mesmo. Se eu pudesse, resolveria agora esse problema. Que peninha mesmo. Amados, tem uma lista aqui que diz assim, ó. Não chegastes. Quantas vezes nós podemos. Voltou. Então, gente, mas eu não estou mexendo com nada aqui não, viu? Tá ruim hoje mesmo. Alguém escreveu aí de condições climáticas, né? Que pode ser o vento e tal, mas tem pessoas lá do Tocantins, de Florianópolis também. Manda um abraço para todos de Tocantins, de Florianópolis, de Curitiba, todos os que estão aí conectados conosco. E para quem não conhece ainda o meu trabalho, eu faço tratamento espiritual há 16 anos, tá? E o ministério há 20 anos. E deu. Meu tratamento ele tem durabilidade de um mês, por propósito. Em algum. Nós renovamos os propósitos e fazemos mais tempo, né? Só que tudo isso é pessoalmente, é um atendimento que demora até. Não é? Mas estou aí com essa proposta do sábado à noite, com esse tratamento aqui mesmo, nós de maneira online, até por ocasião dessa pandemia. Inclusive, queridos, não esqueça que amanhã tem culto nas igrejas, tá? Acredito que em todas, porque pelo menos dentro do Paraná, né? E aqui na igreja onde estou, que é no Bairro Alto, vai ter culto às 9 e às 18 horas, e vai ter culto online às 11 da manhã também, tá bom? E hoje, aliás, nessa manhã de domingo, quem quer orar de madrugada, que se sente fraco, não consegue, ou você que flui na oração da madrugada, mas quer se unir conosco, amanhã, oração da madrugada com transmissão ao vivo aqui também, tá? Então vamos estar juntos. Na lista de Hebreus 12, diz: chegastes. Se você tivesse que fazer, olha lá, estou em Matinhos, Jundiaí. Né, São Paulo, um abraço para Bruna, Tijuca, Santa Catarina, Kátia, de Campo Largo, um abraço para vocês, Curitiba, Luci, glórias a Deus. Amado, se você tivesse que fazer uma lista de coisas que não deram certo na tua vida, mas você não fosse julgado por isso, não, ninguém vai te julgar, você apenas vai escrever o que deu errado. Então, você tem direito, você vai lá e escreve tudo que deu errado. A frase inicial teria que ser assim, ó, porque não chegastes, igual tá aqui em Hebreus 12, 18, tá? Não chegastes. Para continuar mesmo travando, disse a Kelly, a Tainá aí. Então vamos continuar. Então, se você fizesse uma lista de tudo que você diz, não conquistei, eu não cheguei, não deu certo, aí você escrevesse ali. Deu, estamos falando do passado, de coisas que você já tem um desfecho da situação. Não deu isso, não deu certo aquilo que eu idealizei não aconteceu. Ok, tá? Aí então você vai fazer uma segunda lista. Essa lista aqui é a que rompe o negativismo, tá comprovado segundo a psicologia. É comprovado escrever o que deu certo. Ajuda a vencer o negativismo. Pense. Então, vamos escrever o que deu certo. Aí ele diz no versículo 22: Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Parece que eu li um monte de denominação aqui, né? Então estava dizendo, ó, você não chegou nisso, mas você chegou nisso. E se você tivesse que fazer uma lista de todos os pontos da vida que deu certo, que você chegou. Então nós fazemos isso numa visão bem ampla, né? Como se você pudesse ver toda a tua vida, de todos os anos que você tem, até hoje. E você colocasse por escrito. Abraço para quem está em pesquisa, a Eliane Leal aí. E você escrevesse ali, né? Olha, isso deu certo, isso aqui foi bom e tal. Achamos tão natural que não valorizamos, mas são coisas que a gente tem que agradecer sempre. Em saúde, como que você vai ir e vir? Boa noite, Maria Alice, um abraço para você. Como que você vai ir e vir? Se você não tiver a saúde do seu filho, quantas mães que estão ali presas dentro de um hospital, que o filho é criança, elas tiveram que mudar sua vida, às vezes até mudar de cidade, né, para dar assistência para aquela criança. Então nós agradecemos a saúde deles. Então são coisas naturais, mas que algumas pessoas não podem desfrutar, infelizmente alguns agora, até acamados, adoecidos com Covid, né? Então nós oramos pelas pessoas, mas também agradecemos pela nossa saúde, pelo que deu certo. Algumas pessoas tiveram a compra de uma casa, algumas pessoas puderam fazer umas aquisições, boas aquisições na vida, puderam fazer boas opções, escolheram bem. Talvez muitas escolhas foram erradas, mas o exercício para vencer o negativismo é observar que mesmo você conseguir extrair tudo que saiu de bom dali. Tudo! Deixa eu ler esse comentário aqui. Hoje eu falei, né? Que hoje nós vamos ser mais participativos aqui. Hoje eu tô para ler o comentário de vocês. Tomara que não tenha coisa ruim também, né? Boa noite, bênção do Senhor Jesus. Sempre mesmo antes de conhecer a esse Deus maravilhoso, eu já era muito positiva. Agora estando então com Jesus, muito, mas muito positiva. E é isso aí, eu passo isso para as pessoas. Ela está dizendo aqui, a Ivanilda. É isso aí, Ivanilda, nós temos que passar mesmo. Passar o lado bom. O Benoni e o Benjamin é o mesmo filho. Nós temos que dizer, olha, algo bom está acontecendo. Você está no meio dessa dor terrível. O que está nascendo de bom. Não deixe a dor superar. Valdir Pires, um grande abraço. Elisângela, não deixe a dor superar o que você está sentindo, o que você está recebendo agora. Que a pessoa fala, olha, minha família está tudo tão ruim agora, mas puxa vida, nasceu um filho, nasceram dois filhos. Então, por que não vou enxergar esses dois filhos que nasceram e ignorando assim a dor sofrida, não é? Então é uma escolha que nós fazemos, é uma escolha de pontos de vista. E torno a repetir, se eu conseguir colocar a experiência aí nos comentários, eu vou colocar, que é comprovado experimentos psicológicos, que a pessoa que tem a visão negativa, é muito difícil ela sair do ponto negativo para o positivo. É muito difícil. Mesmo que as pessoas falem e que ela veja, certo? É muito difícil. Quase como que tivesse que ter alguém sempre alertando e cutucando ela. Para de olhar assim. Para de olhar a vida desse jeito. Para de ver as coisas só o ruim. Só vê o ruim. Então o dia que o céu está nublado, olha, o dia está ruim hoje. Hoje o dia aqui em Curitiba estava lindo. Não sei aí nas regiões que estão aí em Tocantins, né? Temos gente aqui de Tocantins, de Florianópolis, de Ponta Grossa. Mas será que você também é capaz de dizer que dia lindo? Que maravilhoso esse dia. Mas se o dia estiver nublado, poder você dizer, eu enxergo, eu consigo ver que está nublado. Eu sei ver a diferença do nublado e do céu azul, porque eu consigo enxergar. Você entende? Esse é o ponto positivo. Essa é a visão otimista que faz Deus nos transportar do ponto ruim para o ponto bom. Essa é a fé que vence o mundo. É isso que faz a gente transformar os lugares, as pessoas e tudo à nossa volta. É um ponto de vista que escolhemos ver. Benoni e Benjamin é o mesmo filho. Eu apenas decido, é da minha dor ou é da minha destra? A destra, torno a repetir, destra tem conotação de positivismo, tá? De ser positivo. Destra é o positivo. Isso desde os dias antigos até aqui. Então, isso é positivo ou eu vou focar a minha dor? Se já teve tantas doenças, tantas enfermidades, será que isso vai me matar? Eu direi, isso não me matou antes, por que vai me matar agora? Isso não me derrubou. Já fiz uma cirurgia dessa, por que isso me derrubaria agora? Por que terei medo? Por que terei medo de que seja algo essa minha dor? Por que vou pesquisar no Google para saber o que pode ser essa minha dor? E por que vou permitir que a minha mente idealize tantas possibilidades horríveis, se o poder do emocional, ele pode inclusive causar a doença? Ele pode causar. Então, o exercício que nós estamos fazendo aqui hoje está em Hebreus 12, no versículo 18 e 22. Não ao, né? 18 e 22. A lista de onde eu não cheguei ainda. E é lógico que eu não vou ficar colocando ideias mirabolantes. São a expectativa que eu tenho e o que eu não fiz ainda. E na outra lista, eu vou colocar a lista. Chegaste. Olha, eu não cheguei em tal lugar, mas eu cheguei nesse. E aqui na própria lista que tem no Hebreus 12, você vai identificar que não chegou a tantos lugares aqui, né? Que é um monte palpável, aceso em fogo. Mas quando fala mais chegastes, fala sobre os anjos, fala sobre a glória de Deus, fala sobre as regiões. Queridos, se você conseguiu chegar ao conhecimento de Deus, se você já teve uma experiência com Ele, se você já conseguiu ter isso, é uma riqueza espiritual. Há muitas pessoas, mas nunca sequer chegaram onde você chegou. Há pessoas que já viajaram o mundo inteiro, mas nunca chegaram na região espiritual diante do Deus vivo onde você chegou. Inclusive, algumas pessoas estão orando comigo, algumas, muitas, né? Estamos juntos aí, sempre mais de 50 pessoas, orando 5 horas da manhã, sexta e domingo. E eu fico imaginando as experiências que as pessoas estão contando depois, pelo WhatsApp, e dizendo, né? Vi os portais de ouro do Senhor. Eu adentrei num lugar lindo, maravilhoso, em visões espirituais. Porque é isso que torna a oração interessante. Não é um monólogo. Eu consigo falar, eu consigo ouvir, eu consigo entrar, imaginar, eu vejo. Deus mostra muitas coisas. E esse é o lugar que nós temos que valorizar. Eu não cheguei em muitos lugares. Eu acho que da lista que fiz, eu não cheguei em muitos lugares. Ou se é que existe essa lista, pelo menos uma lista mental, eu creio que existe mesmo. Mas existe uma outra lista, que é a lista do otimismo, sabe? Meu filho está nas drogas, mas meu filho está vivo. Meu filho está vivo. E eu posso idealizar também, olha, eu vou mais longe ainda. Da mesma profundidade, está descendo lá no fracasso, aquilo vai funcionar como um elástico, aquilo vai dar propulsão ao testemunho dele. Já ouviu falar do neto do T.L. Osborne? Testemunho lindo, sabe? Ele chegou lá no fundo do fundo do fundo do poço, depois se tornou um grande ganhador de almas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, em vez de você ficar triste por um filho que está fraco, por um filho que está nas drogas, por um filho que está frio espiritualmente, você passa a imaginar que todos os pecados dele estão abundando em graça naquele momento e que vai chegar um momento específico. Nem ser dentro da igreja, talvez seja até lá no mundo das trevas, mas que vai resplandecer grande luz, porque onde está em trevas, vai abrir uma luz maravilhosa. Aquele que está sentado em trevas verá a grande luz. Então, essa é a visão positiva, vista das coisas boas em meio às coisas ruins. Você que fez uma cirurgia, você vai dizer, olha, eu tive que fazer a cirurgia, eu gostaria de não ser necessário, mas eu quero pontuar que eu tive uma boa recuperação, se é que se pode dizer isso. Quero pontuar também que eu não precisei de demais procedimentos, que quem sabe... Quero pontuar também que eu tive pessoas para me ajudar nesse período, né? Algumas pessoas disseram assim, que nesse período da crise, que é até econômica, inclusive, foram mais ajudadas financeiramente do que quando não teve essa crise. Então, eu pude entender... Tem gente com visão positiva no meio do negativo. E essa visão, lembra? Aqui é passagem de luz, né? O olho é passagem de luz, a visão está aqui atrás, a visão do cérebro humano. Então, essa visão interior é essa visão que faz a diferença na vida da gente. É essa visão que faz alavancar nossa vida, é essa visão que transforma nossos resultados. E isso é um exercício, e torno a repetir, é comprovado psicologicamente. Sair do negativismo é muito difícil, é um trabalho árduo. Você vai ter que pegar um papel e uma caneta, escrever. É como se você validasse aquilo, ó. Eu estou vendo tudo que há de bom hoje aqui. E nós vamos vendo a grosso modo, ou de uma forma ampla, isso com relação a toda uma vida. Você pode fazer uma lista do que não deu certo, você pode verbalizar apenas isso, foi ruim, isso, se quiser escrever, mas dê ênfase e foco para aquilo que foi bom em meio ao ruim, porque coisas ruins da vida da gente nascem as coisas boas. Você veja como Noemi perdeu os dois filhos. As duas noras foram junto dela, mas uma das noras decidiu deixá-la, dando um beijo no seu rosto. Parece que me lembro sempre de Judas quando vejo isso, mas a gente tem que entender que ali fala das duas noras junto com ela. Tá? Então, por um tempo, a órfã também andou junto com Noemi. Aí a Noemi começou a baixar essa expectativa, né, de elas casarem de novo, eu não vou poder ter filhos mais. Então, ela começou a passar uma visão assim, não muito otimista sobre o futuro. E aí que se prova as pessoas, né? Então a Ruth decidiu seguir a sua sogra, mesmo vendo que não tinha assim muito o que oferecer. Muito, muito humilde mesmo. Mas quem diria que depois de todas aquelas perdas, a Ruth também perdendo o marido, ela poderia se casar com Boaz, que era o homem mais poderoso daquela época. Boaz foi filho de Raabe, né? Que Raabe também é ex-prostituta que se casou com Salmão, que era um príncipe de Israel. Então você consegue imaginar que aquele homem poderoso se casa com aquela viúva que estava lá catando espiga de milho, que de repente essa mulher tem um filho, e esse filho é dado nas mãos de Noemi, que estava inclusive muito amargurada, e ela vai como se fosse uma substituição, como se fosse um preenchedor daquela dor. Então você imagina agora que mesmo na dor, até mesmo na perda do luto, a gente tem como ver coisa boa surgindo ali. Talvez no momento da dor a gente fique impactado, dê uma tristeza, pode ser que essa tristeza dure uma noite inteira e essa noite não corresponda somente a 8 horas, a 12, a metade de um dia, mas talvez seja uma noite num sentido simbólico. Nós vamos sentindo aquilo por um prazo de tempo mais extenso do que a gente queria. Mas chega o momento que você toma uma decisão e você vai escrever, verbalizar, e você vai simplesmente decidir: eu verei tudo o que aconteceu de bom na minha vida, em tudo isso que tem de ruim. Eu vou escolher só as coisas boas, eu vou selecionar todas as coisas boas. E você que não conseguiu, às vezes por causa de tantas coisas da vida, e às vezes são desculpas mesmo, infelizmente, a gente dá muita desculpa, isso aí é um problema sério que também devia ser tratado, mas aí então nós podemos dizer: só um minuto, o que eu não fiz ainda? Ainda dá tempo de fazer. E agradecer a Deus até mesmo por nós podermos ir e vir, pelas pernas que temos para nos levar para cima e para baixo, pelo ar que nós estamos respirando, saúde a qual desfrutamos, e que nós podemos ir, e que nós podemos conquistar, e que nós podemos alcançar, e que nós podemos chegar. E a nossa lista pode ser muito grande de onde nós chegamos. E não importa quantos anos que eu fiquei sem viver isso, eu posso viver desse tempo para cá. E tão somente uma decisão, fazer tudo ser revolucionado mesmo na vida da gente. E você vai lá escrever: mas chegaste. O versículo 18 e o 22. É só a primeira frase, tá? Porque não chegastes. Você põe o que não deu certo. Mas chegastes. Aí você personaliza esse versículo para você. Vamos chegar a uma conclusão. Existem muitas coisas boas no meio das ruins que nos aconteceram. Existem muitas coisas boas em meio a todo esse contexto ruim à nossa volta. E você pode selecionar só essas coisas boas. E elas vão ficando memorizadas. Está internalizando dentro de você só o que é bom. Só o que é bom. somente o bom. Aí então Deus vai despertando você e Deus vai levar você na terra, no limite da terra que Ele prometeu. São as promessas do Senhor. Aí você vai gerando filhos. Nós falamos esses dias sobre a filha de Caleb. Lembra? A Aksa, né? Ela disse para o pai: o Senhor me deu terra, me dê também fontes de águas. E Ele deu a ela as superiores e as inferiores. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, mas pense, Caleb podia fontes superiores, fontes inferiores. Nós vamos ter para oferecer para os nossos filhos as coisas do céu e as coisas da terra, mas nós temos que ter o mesmo espírito de Caleb. Nós temos que ter o espírito de vai dar certo, vai funcionar. Eu tenho um colega que ele dizia assim, que a irmã dele trabalha na prefeitura de Curitiba, né? Aí ele disse que quando tem amigo secreto, tem o nome das pessoas num papelzinho e o nome dela. Então, quando eles vão tirar o papelzinho, eles leem o nome. Ah, ela não vai dar certo. Ela é conhecida assim, o nome dela. Por quê? Porque sempre ela fala, não vai dar certo. Já pensou a pessoa ser conhecida por uma frase que ela tanto repete? E como é a vida dessa pessoa? Não deu certo. Então, vamos fazer esse exercício. Quem estiver no ponto negativo, você que vê tudo ruim, na situação ruim da vida, muito vem da mídia, programas de televisão que assistimos, é muita coisa ruim, só notícias ruins. Você vê que o jornal, não é esses jornais que nós assistimos aí, ou que a TV nos oferece de opção, muitas vezes não há um equilíbrio. O jornal que é equilibrado, ele tem que começar com uma notícia, assim, mais ou menos, depois uma bem ruim, mas ele termina com esporte, ou com a natureza, ou com alguma coisa assim que descontraia, porque senão o psicológico não aguenta. E agora, atualmente, os jornais desse tempo, na verdade, são notícia ruim do começo ao fim, né? Sirenes de polícia, ambulância. Então, isso não é uma coisa que favoreça ser positiva. E se você e eu nos tornarmos pessoas que veem coisas boas no meio da ruim, pega o seu filho, estou falando, a sua vida, a sua bênção, Benoni ou Benjamim, puxa o positivo, a minha destra, ou você fala, minha dor. Você que passou por um vale da sombra da morte, sua dor ou sua destra? Isso é negativo ou positivo? Você consegue ver, tive que passar pela cirurgia, ou você vê, venci a morte? Qual é a sua escolha, o seu ponto de vista a respeito de uma mesma circunstância? Você rompeu ou você fala, que pena que passei por isso? Então, seja alguém que escolhe, serei positivo. Vamos transpor isso. Vamos ver todas as coisas boas que vieram, mesmo na dor que vivi. Nós vamos fazer aqui uma oração. O exercício você vai fazer depois. Você pega um papel e escreve ali. Hebreus 12, versículo 18, é só a primeira frase. E a primeira frase do versículo. Tá? Não cheguei. Aí você fala, não chegou. Você escreve o que deu errado. Tá? Na outra folha, separada dessa, você faz. Mais chegastes. Você faz toda a lista de onde você chegou. E se você é uma pessoa que chegou ao conhecimento de Deus, você chegou no lugar mais alto que alguém pode chegar. Então valorize muito quando escrever isso. E isso você vai fazer a nível de vida inteira. Tá? Ter um exercício. Eu quero ver o que aconteceu de bom hoje aqui. O que eu posso falar de bom desse dia de hoje? Só o bom. Somente o bom. Somente o bom. Mesmo das piores circunstâncias, extraia o bom. Você pode ter perdido, pode ser uma coisa irredutível, mas você que tem visão positiva, você vai tirar uma coisa boa disso aí. Pode ter certeza absoluta. Queridos, quero pedir perdão de ter travado tanto. Eu não gostaria que ficasse de tão péssima qualidade. Você vê, nós estamos aí com 70 pessoas, poderíamos estar com mais. E, infelizmente, aqui não tive qualidade hoje para oferecer a vocês. Vamos ver se a gente troca a empresa, alguma coisa, para melhorar as nossas lives aí, porque eu pretendo continuar com o tratamento espiritual de sábado à noite, tá? Depois vocês escrevem aí se preferem 21 hora ou 22. 21 ou 22 horas. Depois vocês anotam aí qual dos dois horários vocês acharam melhor. Amanhã, 5 horas da manhã, nós vamos ter a live da oração. Então, se conecta aí. Quando der 5 para as 5, mais ou menos, eu já liguei. tá? E nós oramos juntos ali até às 6. Então vamos corajosamente nos levantar aí, especialmente quem está no frio. Você sabe que Deus é muito de atentar ao sacrifício. O sacrifício não foi abolido. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazemos orações juntos de madrugada 3 vezes por semana. Amanhã é um desses dias. Vou fazer a oração agora. Depois dessa oração, quem tiver com tempo, anota aí no seu caderno tudo o que aconteceu de bom, tá? O que foi de negativo, você pode tão somente trazer à memória, né? Porque o escrever é uma coisa poderosa, segundo a psicologia. Então você vai escrevendo ali, ó. Você vai largando a caneta e tudo o que aconteceu de bom. Isso a nível vida. Fazer isso dia após dia. Todo dia você fala tudo o que aconteceu de bom. Só dá o foco no bom. Nada do ruim. Amados, não esqueça. É necessário a sombra para que sobressaia a beleza de um desenho. É necessário para destacar a luz. Então, é extremamente necessário a dor. E pode ter certeza que há algo muito bom que está acontecendo nesse momento. Vamos fazer uma oração? Poderoso Deus e Pai, estou aqui com os teus filhos. Hoje nós tivemos bastante momentos que travou essa live, mas eu gostaria, Pai, de ter a certeza de que não travou entre nós e o Senhor, mas que tudo que ligamos na terra já está ligado no céu. O Senhor está confirmando, o Senhor está dizendo sim e o amém. Que essas pessoas preciosas do Senhor, todos nós juntos, Pai, possamos fazer a escolha de dar, de ver com os olhos certos as coisas positivas. É o positivo que está nascendo, não é a minha dor, não é a cirurgia, é eu vencer a morte. Não é o casamento ruim, são os filhos que nasceram. Não é o filho que está se afundando nas drogas, mas é a graça que está sendo acumulada, porque ele sairá de lá, vai ser grande luz lá naquelas trevas, e ele vai falar poderosamente de um testemunho impactante, e ele vai ser muito perdoado, e ele vai amar muito por causa disso. Senhor, nos ajude a ver as coisas positivas de tudo o que nos aconteceu. Nós vamos fazer uma lista, e todos os que fizerem essa lista estão praticando a palavra, e se fizerem dando essa fé, e seja isso atestado como justiça, porque a fé sem obras é morta, mas nós vamos fazer as obras dessa fé e vamos escrever. E bendito seja o nome do Senhor, porque será transposto esse negativismo. E como Caleb, poderemos oferecer fontes superiores e inferiores. Vamos vencer, vencer. O Senhor disse, ao que vencer, este sim estará contigo. Até para ir para o céu é necessário vencer. Então ajuda-nos, Senhor. Jesus, amém. Amém. Amados, manda um abraço para todos. Não li o comentário. Para nós aqui não chega no tempo real que a pessoa escreve. E eu tenho grande preocupação de não reconhecer, não honrar, deixando e não ter respondido. Se eu vejo com arrumar isso numa outra oportunidade. Que Deus abençoe muito a todos e até amanhã, 5 horas da manhã, gente. Amanhã às 5, estamos juntos aí. Deus abençoe e até amanhã.